Ok, bom dia, gente. Então, continuando a aula passada, eu deixei para vocês na aula passada um exercício que nós resolvemos na sala o ciclo de diesel, de Otto. Então, nós tínhamos esse problema aqui do ciclo de Otto, olha só. Aonde foi dado, né, no enunciado, informações sobre o volume mínimo e o volume máximo da máquina térmica, a temperatura inicial, sabendo que a gente ia resolver o problema utilizando o ciclo de Otto e que o ciclo de Otto são quatro processos: uma compressão adiabática, um aquecimento isocórico, uma expansão adiabática e um resfriamento isocórico. E a gente sabia, portanto, que a quantidade de calor fornecida à máquina era de 10 mil joules. Então, foi pedido um monte de informação no problema para a gente calcular quantos moles cabia dentro do cilindro, a determinar qual é o valor de CV e CP, e, portanto, também gama, e depois descobrir os valores de temperatura, pressão e volume nos pontos iniciais de cada um processo, ou final de cada um processo, os pontos A, B, C, D e A novamente. A gente fez tudo isso para o ciclo de Otto, então, na aula passada, e ficou para vocês fazerem em casa o mesmo problema, que era esse aqui, o mesmo problema anterior, só que agora a gente iria usar um ciclo de diesel. E no ciclo de diesel nós temos também quatro processos quase estáticos, e a diferença basicamente é a segunda etapa do processo, que no ciclo de Otto é um aquecimento isocórico, enquanto que aqui é um aquecimento isobárico. Mas a gente vai continuar tendo expansão adiabática. Esse segundo ciclo é diferente, portanto, ele vai manter pressão constante. Depois a gente vai ter uma expansão adiabática e, por último, um resfriamento isocórico. E eu pedia para resolver o mesmo problema. Então, eu não vou resolver aqui na sala, mas eu vou chamar a atenção para vocês que, quando eu fui resolver em casa, o que acontece, isso é importante que vocês tentem resolver, porque se vocês não conseguirem resolver sozinhos, tem que tirar dúvida, tá bom? Ficar só acompanhando eu resolver o problema não vai conseguir resolver o problema sozinho. Então, só para mostrar aqui para vocês, eu anotei todos os dados que tinham sido dados no problema: o volume menor, o volume maior, a temperatura inicial, a pressão inicial. Lembrando que, como os dados estavam em atm e litros, a gente vai usar a constante dos gases em atm vezes litro por mol Kelvin, e que a conversão, depois, quando a gente encontrar energia, ela será em atm vezes litro, e para transformar em joule é multiplicando por 100 aproximadamente, tudo bem? Eu coloquei aqui os quatro processos, que seria a compressão adiabática, aquecimento isocórico, expansão adiabática, resfriamento isocórico. Comecei aqui do ponto A, que é o volume máximo, e botei a compressão adiabática, número 1, etapa 1, etapa 2, aquecimento isobárico, pressão constante, etapa 3, expansão adiabática, e etapa 4, voltando para a condição inicial, um resfriamento isocórico. Lembrando que, como o processo AB é adiabático e o processo BC é também adiabático, não pode haver troca de calor durante o processo adiabático. E, portanto, só pode haver troca de calor entre BC e DA. Como BC é um aquecimento, então está entrando calor para poder aquecer o nosso sistema. E como DA é um resfriamento, está saindo calor da nossa máquina aqui. Então, aqui a gente colocou que é o calor de entrada, tá certo? Que é o calor da fonte quente, e aqui o calor de saída, que é o calor da fonte fria. Cada um pode chamar Q e a letrinha que quiser, tá bem? Pode botar Q de entrada e Q de saída, pode botar Q do quente, Q do frio, coisas desse tipo, tá? Então, o que importa é você saber que essa etapa o sistema vai receber calor e essa etapa o sistema vai perder calor. Transformei o calor, que foi o 10 mil joules dado no enunciado por dividindo por 100 em atm litros, e a gente também sabia do enunciado que a substância dentro do sistema era uma substância diatômica. Opa, gente, desculpa aqui que. Ok. Então, então, uma substância diatômica rígida, a gente sabe que vai ter 5 graus de liberdade, portanto, o CV vai ser 5 meios de R, o CP, que é o CV mais 1 R, portanto, 7 meios de R, e a gente usando as equações do gás ideal, tudo deu para calcular. Então, isso daqui é exatamente igual ao anterior, porque o volume do cilindro é o mesmo. E o que que eu coloquei agora? Que é o item B, ele pedindo para calcular a temperatura, pressão e volume em todos os pontos, A, B, C e D das etapas. Então, como no item A a gente tem o mesmo processo adiabático, é exatamente a mesma resposta do problema anterior. Então, vai lá no problema anterior ver como a gente resolveu. O B também aqui do problema anterior. Então, o que ficou diferente é essa etapa de B para C. Então, nessa etapa, o que é que eu fiz? Eu coloquei aqui que o calor que entra da fonte quente, ele vai ser igual ao calor da etapa BC. E aí eu coloquei aqui 100 atm por litros. Como é um processo de pressão constante, a gente sabe que o calor vai ser NCP delta T, aqui a temperatura final menos inicial, eu calculei, portanto, quanto que deveria ser essa temperatura. Então ficou no final das contas uma temperatura de 94.233 Kelvin. E aí a gente sabendo, é óbvio, que a pressão é constante ao longo do processo, eu usei a equação de gás ideal, PV igual a nRT, para descobrir, portanto, quanto que era o volume ao final desse processo, tá certo? Aqui, ó, nesse ponto, o volume nesse ponto. Então, quando eu fiz isso, tá certo? Coloquei os valores, toda a temperatura que foi achada, eu encontrei o valor de 1,32 litros. Mas aí o que, qual é o problema disso? É que foi dado no enunciado que o volume mínimo era o de 0,1 e o volume máximo de 0,95. Então, para receber essa quantidade de calor que está aqui, eu calculei e o volume ficou maior do que desse ponto inicial, ou seja, ia vinha para cá. Então, se ele vem para cá, ele não pode, por um processo adiabático, voltar para esse ponto que está aqui, tá bom? Então, o que acontece é que eu coloquei aqui no nosso problema que, como esse volume calculado ele é maior que o volume máximo de 0,95 dado no enunciado, então não é possível ter uma máquina a diesel construída dessa forma, com esses valores, que possa absorver esses 10 mil joules no sistema, tudo bem? Então, na verdade, não dá para a gente resolver o problema todo exatamente como estava no ciclo de Otto, nesse ciclo de diesel, porque no ciclo de diesel, no ciclo de Otto, o processo é um processo isocórico, então sobe aqui até a pressão ficar muito alta. Mas nesse caso, não, ele mantém essa pressão e tem que ir expandindo o volume até ganhar todo esse calor. E aí fica impossível resolver o problema, tudo bem? Então, o que que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês voltem e tentem resolver esse problema, mas não considerando que o sistema vai absorver 10 mil joules. O que eu queria que vocês fizessem é essa etapa daqui agora, olha. Eu queria que vocês assumissem no ciclo nesse ciclo de diesel, vamos assumir que o processo isobárico, tá certo? Ele expande até 50% do volume máximo. Então, como a gente sabe que o volume máximo é de 0,95 litros, então eu gostaria que vocês considerassem esse problema até 0,475, né? Que seria a metade desse volume. Então, a expansão na etapa isobárica até a metade do volume máximo. E aí vocês vão descobrir quanto de calor essa máquina receberia, tá bom? E aí continua a resolver o problema. Então, vocês tentem resolver esse problema E eu estou percebendo aí que ninguém tentou e foi até o fim e achou essa inconsistência, tudo bem? Então, tentem fazer isso, resolvam o problema em casa, porque sem resolver os problemas, vocês não vão conseguir aprender essa parte de máquinas e ciclos termodinâmicos, tudo bem? Então, esse problema vai ficar para vocês resolverem e a gente discute na terça-feira. Enquanto isso, na aula de hoje, a gente vai continuar, portanto, e vai falar da máquina térmica inversa, que seria, no caso, um refrigerador. Então, antes de começar esse assunto da aula de hoje, eu queria saber se ficou alguma dúvida do que eu falei sobre o ciclo de diesel. Vocês podem, não quiser responder falando, pode responder via o chat. Oi? Priscila? Pode falar.
Eu não entendi por que que para fazer o cálculo do número de moles, você usou a pressão inicial, é isso? Deixa eu voltar lá. E o volume final.
Na verdade, Priscila, esse negócio que eu vi depois ficou um pouco confuso no enunciado, tudo bem? Então, deixa eu
Tá.
só esclarecer aqui para vocês saberem. No problema, quando eu fui pegar e botar os dados para o problema, eu olhei o ciclo do motor, tudo bem? Então, o que que acontece nesse ciclo que está aqui? Então, normalmente, quando a câmara de combustão ela é cheia, ela é enchida, né, de gás, ela está no volume mínimo. E aí todo o processo começa a ocorrer, tudo bem? Então, na prática, eu achei que o enunciado ficou confuso mesmo. Você poderia entender pelo enunciado e dizer, não, a câmara foi cheia quando ela estava no volume mínimo, ou ela foi cheia quando estava no volume máximo, tudo bem? Então, em todo caso, para esse enunciado, você poderia resolver ela usando o volume de 0,95 e eu iria considerar de qualquer jeito, tá? Porque eu achei que o enunciado da questão ficou confuso. Tá, tudo bem? Então eu considerei enchendo quando o volume estava mínimo. Mas você pode dizer, ah, eu não entendi isso. Eu queria resolver como se estivesse no máximo. Tudo bem, tá bom?
Ah, tá. Ah, então eu acho que entendi. Não fez muita lógica, mas acho que
Porque o processo todo do ciclo, sabe? Você tem um processo de encher a válvula e depois ir para o volume que o cilindro vai começar o ciclo, entendeu? Então, o momento em que o cilindro está aberto para entrar o gás, não é necessariamente nenhum desses pontos do diagrama. Tá certo?
Tá.
Então, você pode encher do gás num volume intermediário, que nem é o volume de A, nem é o volume de B. Mas aí, depois que o cilindro está cheio, é que você vai para o volume A e aí inicia todo o processo, tá bom? Mas, de fato, eu concordo com você. O enunciado ficou meio confuso, tá certo? Então, se você tivesse resolvido mesmo o mesmo problema, considerando que na condição inicial o volume ficaria como 0,95 e calculasse o número de moles, tudo bem.
Certo.
Tá bom?
Ah, então tá bom então. Ah, então acho que então tá certo que eu fiz aqui. Eu entendi que o ar tinha que ser igual o do exercício anterior, o tanto do diesel quanto do outro. Ah,
Sim.
obrigada, professora. Eu só fiquei confusa nesse detalhe.
Tá, tudo bem? Mas, em todo caso, nos próximos problemas que eu for dar, eu vou tomar atenção para que fique claro em que circunstância de volume o gás foi acrescentado, tá bom? Para poder ficar claro e bem definido no enunciado, porque senão fica um pouco confuso mesmo. Se você colocou o gás quando ele está comprimido ou quando ele está expandido. Ok. Então, tem mais alguma dúvida? Se não tiver, então, vamos iniciar então o conteúdo novo dessa aula, tá bom? Então, lembrando da aula passada, que quando nós falamos de máquinas térmicas, nós fizemos esse diagrama que estava aqui, tudo bem? Então, a máquina térmica, do ponto de vista da modelagem teórica, ela vai ser sempre um ciclo termodinâmico aqui no meio, onde ele vai receber calor de uma fonte quente, vai parte desse calor ser cedido por uma fonte fria e vai realizar o trabalho. Então, efetivamente, o trabalho realizado é isso que vai importar para a máquina. Só que a gente pode construir máquinas diferentes que produzem a mesma quantidade de trabalho, recebendo uma quantidade de calor diferente. Por isso que a gente definiu a eficiência da máquina térmica como sendo trabalho dividido pelo calor recebido. Então, a maior eficiência vai ser o quão pequeno seja esse calor cedido para o ambiente. Então, se eu tenho muito calor entrando e muito trabalho saindo, a eficiência da máquina vai ser alta, tudo bem? O que a gente não pode é ter muito calor sendo liberado para o ambiente, porque aí, nesse caso, a máquina vai ser ineficiente. Então, dentro desse esquema, o que pode acontecer? Pode acontecer também da gente construir uma máquina que é o inverso. Ou seja, ela recebe calor da fonte fria, cede calor para a fonte quente, e aí ela recebe o trabalho ao invés de ela produzir o trabalho, tudo bem? Então, inverteu essa seta, inverteu essa e inverteu essa. Então, nesse caso, o que vai estar acontecendo na prática? É que o ambiente externo vai estar produzindo trabalho sobre a máquina para fazer ela tirar calor de uma fonte fria e jogar calor numa fonte quente. Então, essa máquina, que também é uma máquina e que também envolve ciclos termodinâmicos, ela vai ser uma máquina conhecida como o refrigerador. Por isso que a gente chama aqui de máquina térmica invertida. Então, o ciclo da geladeira ou do refrigerador é: a geladeira está fria, mas a gente tem que esfriar ela ainda mais. Então, o que é que a gente vai fazer? Vai retirar calor do frio. Agora, o ambiente que está quente vai receber o calor. Se vocês botarem a mão atrás da geladeira, vocês veem que vai ficar bem quente mesmo. Então, o que que o refrigerador está fazendo? Retirando o calor do frio, jogando o calor no quente. Mas para que isso ocorra, é necessário a gente ligar a geladeira na tomada. E ao ligar na tomada, a gente está fazendo um motor realizar o trabalho suficiente para que isso ocorra. Então, se vocês observarem comparativamente uma máquina térmica, que é o que nós tínhamos antes, tá certo? E a geladeira agora, ou o refrigerador, a gente vai ver que é o mesmo desenho: quente e frio, sistema, sistema. Só que antes, espontaneamente, a gente aproveitava esse fluxo de calor, que é sair do quente para o frio, e uma parte dele a gente produzia trabalho. Agora, a gente vai produzir trabalho para o sistema, então eu vou fazer um motor gerar trabalho, e com esse trabalho eu vou fazer o fluxo de calor e o contrário, eu vou tirar do frio e jogar no quente. Tudo bem? Então, na aula de hoje, o que a gente vai fazer é discutir um pouco essas máquinas e fazer exercícios sobre isso também. Então, olha só, antes de começar então a fazer qualquer exercício ou discutir a máquina térmica, eu vou mostrar para vocês basicamente duas máquinas, que é o processo da geladeira e o processo do ar-condicionado que a gente conhece, né? Então, se a gente pensar, ele começa o processo, tá aqui Lembrando que todas essas figuras foram retiradas do livro do Sears, então quem quiser ir lá para dar uma olhada no texto e tudo mais, está lá. Então, olha só, nós temos na geladeira, atrás da geladeira, um compressor, que é essa máquina que está aqui. Então, o que que a gente vai fazer? Ao ligar ela na tomada, esse compressor, ele vai pegar e vai fazer o processo do fluido que tem aqui dentro da geladeira, ele vai começar a comprimir esse fluido, tá certo? Numa região aqui de alta pressão. Então, quando eu faço uma compressão de um fluido e deixo ele a alta pressão, se ele não pode expandir o volume, o que vai acontecer é que ele vai ficar quente, tá certo? Então, dentro desse sistema, tenho aqui o que a gente chama de serpentina, né? Que é um sistema que vai e volta, então, para ficar um fio longo. Então, nessa parte, ele está bastante quente e, portanto, ele vai estar dissipando uma parte desse calor que foi provocado pela compressão para o ambiente. Então, por isso que quando a gente coloca a mão atrás da geladeira, ó, aqui embaixo tem o compressor, e aqui tem a serpentina que fica super quente. Aí, quando acaba essa serpentina, ele joga o fluido dentro da válvula. E essa válvula é uma válvula de expansão. Então, o que ele vai fazer é que o fluido que vinha aqui quente e bem denso, quase liquefeito, ele agora vai fazer uma expansão. Então, ele vai jogar para cá um gás. Quando ele faz o processo, portanto, de expansão desse fluido, e o volume também não pode ser modificado, na verdade, a expansão, o volume é modificado, o que acontece é que vai baixar a temperatura esse processo de expansão. Então, agora, a gente vai jogar esse fluido frio para dentro da geladeira. E a partir do momento que eu tenho um sistema frio dentro da geladeira e a geladeira não está na mesma temperatura, então espontaneamente vai ter uma troca de calor do que está dentro da geladeira, jogando calor para o fluido que está frio. Então ele vai resfriar ainda mais o que está na geladeira, né? Vai resfriar. E o que vai ficar é que esse calor vai ser passado para o fluido que está aqui dentro. Então, tudo isso volta e é comprimido de novamente para poder passar pelo compressor. Tudo bem? Então, na prática, se vocês observarem, a geladeira tem duas serpentinas. A serpentina fora, depois que passou pelo compressor que é quente, e lá dentro da geladeira, na parede da geladeira, em geral no fundo da geladeira, você vai ter uma serpentina que é uma serpentina fria. E, portanto, por essa serpentina vai passar o fluido frio, que vai, portanto, pegar um pouco do calor que está dentro da geladeira para poder esquentar esse fluido. Então, é basicamente esse um processo, tudo bem? Alguma dúvida, então, com relação a esse processo de resfriamento? Tá, então, se não tem nenhuma dúvida, vamos para o ar-condicionado. E o ar-condicionado, ele tem a mesma filosofia da geladeira, tá certo? Ele tem aqui, ó, a gente tem aqui o compressor, tá certo? Então, nesse compressor, o que ele vai fazer é comprimir o fluido e o fluido vai ficar quente. Normalmente, é colocado um ventilador para cá que vai soprar esse fluido quente para fora da casa, portanto, para o ambiente. E essa parte aqui, ó, que é onde tem a parede, que é esse desenho aqui, então, essa parte aqui que é o que fica para dentro. Então, depois que ele passa para o compressor e jogando esse ar quente para fora, ele vai passar por uma válvula de expansão. E nessa válvula de expansão, ele vai resfriar o fluido e, portanto, vai passar aqui na serpentina da parte fria. E, de novo, vai ter um outro ventilador jogando o ar frio para fora. Então, o que vai ter na prática é essa parte, que é a parte do fluido frio, fica voltado para dentro da casa e tem sempre um ventilador soprando esse ar frio, mas também tem o exaustor, esse outro ventilador, que vai puxar o ar quente que está no ambiente, passar por aqui que vai ficar ainda mais quente e jogar ele para fora. Tudo bem? Então, toda máquina invertida, máquina térmica invertida, que recebe trabalho e faz com que o sistema deixe o frio mais frio e o quente mais quente, ou seja, ele está transportando o calor do frio para o quente, a gente vai ter um processo de compressor e um processo de expansão que chama válvula de expansão. Ok? Alguma dúvida com relação a isso? E é óbvio, sempre para que o sistema funcione, a gente vai ter que ter uma parte de isolamento para isolar a parte quente e a parte fria. Porque se a parte quente e fria ficarem no mesmo ambiente, não esfria nada. Eu estou jogando calor e estou recebendo frio, tá? Ok. Então, do ponto de vista da nossa disciplina, toda vez que a gente pensar num refrigerador ou num ar-condicionado, numa máquina que é inversa à máquina térmica, ela vai fazer esse ciclo que está aqui. Nós vamos ter um ambiente que é um ambiente frio, reservatório frio, vai ser retirado o calor dele, e esse calor só vai poder ser retirado devido ao trabalho que está sendo colocado na máquina térmica. E, portanto, vai ter um calor que vai ser liberado. Tudo bem? Novamente, quando a gente olha esse sistema que está aqui, a gente vai ter que ter o equilíbrio, tá certo? O que é trabalho e calor que entra no sistema tem que ser igual ao que sai do sistema, tá certo? Então, nesse caso, o que nós vamos ter é que o calor da fonte quente, eu vou colocar tudo em módulo, ele tem que ser igual ao trabalho, tá certo? Que está sendo realizado pelo ambiente externo sobre a máquina térmica, mais o calor da fonte fria. Tudo bem? Então, nesse caso, lá na máquina térmica, a gente tinha também uma relação de calor que entrava e calor que saía, nessa relação aqui, ó. Nessa que está aqui. Então, o calor que entra da fonte quente, tá certo? Calor que entra, que vem da fonte quente, ele vai ser igual a tudo que sai, que é o trabalho mais o calor da fonte fria. Ok? Então, o que entrou é igual ao que saiu. Nesse caso, mesma coisa. O que entrou é igual ao que saiu. Ok? E aí, a gente vai observar aqui, é que sempre é preciso realizar um trabalho para transferir o calor de um corpo frio para um calor de corpo quente. O calor, ele só flui espontaneamente ao contrário, do quente para o frio. E o fluxo de calor inverso, que é esse que a gente está fazendo do frio para o quente, ele necessita de um trabalho externo. Então, a segunda lei da termodinâmica, ela mostra que é impossível a gente tirar calor de uma fonte fria e jogar numa fonte quente sem fornecer o trabalho. Tudo bem? Então, do ponto de vista da segunda lei da termodinâmica, ela pode ter um enunciado dessa forma que está aqui, que também é conhecido como enunciado de Clausius. É impossível a realização de qualquer processo que tenha como única etapa a transferência do calor de um corpo frio para um corpo mais quente. Tá certo? Então, a única etapa significa que essa etapa daqui não existiria. Então, pela segunda lei da termodinâmica, é impossível a gente tirar calor da fonte fria e jogar para a fonte quente sem a gente fornecer trabalho para isso. Tudo bem? E aí, nesse caso, não faz sentido a gente observar a eficiência do refrigerador como sendo o trabalho dividido pela fonte quente. Porque como vocês estão vendo aqui, ó, o tamanho da seta, ela indica a intensidade. Então, o calor que vai sair daqui vai ser sempre maior do que o trabalho. Tudo bem? Então, agora, quando a gente estiver pensando em geladeira, a gente vai definir uma nova grandeza que é chamado coeficiente de desempenho de um refrigerador. Então, no coeficiente de desempenho, eu tenho agora, tá certo? É o que foi produzido pela máquina, pela geladeira, que é o calor que foi, na verdade, o que foi recebido pela máquina, que é o calor quente, tá? O calor da fonte fria, tá aqui, ó, o calor da fonte fria, dividido pelo trabalho que foi fornecido. Então, vai ser o calor da fonte fria dividido pelo trabalho. Isso daqui é a definição do coeficiente de desempenho. Tá certo? E a mesma coisa que eu fiz da outra vez é que o trabalho eu posso escrever ele como sendo a subtração do calor. Ó, já que eu coloquei aqui que o trabalho ele vai ser igual ao calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Então, eu posso substituir isso aqui no denominador e, portanto, eu vou ter isso que está aqui, que é esse que está aqui na expressão, ó, trabalho, calor da fonte quente menos calor da fonte fria. Então, agora, eu tenho o coeficiente de desempenho como sendo o calor que efetivamente eu retirei do frio, então eu transformei o sistema em mais frio, e o custo que a gente teve para fazer isso, que na verdade é o trabalho. Ok? Então, essa expressãozinha, que é a expressão que define o coeficiente, ela tem que ser obrigatoriamente maior do que 1. Tudo bem? Então, enquanto a eficiência da máquina térmica ela é menor do que 1, a coeficiente de desempenho do refrigerador ele é maior do que 1. E quanto maior esse número, mais eficiente será o refrigerador. Ok? Alguma dúvida, então, nesse assunto? Tudo bem? Todo mundo entendeu isso? Posso seguir adiante? Então, olha só, nós temos mais uma análise a ser feita, que é a questão de que, no fundo, a segunda lei da termodinâmica, ela está interconectada. Porque a gente consegue agora, se a gente tentar colocar um reservatório de temperatura alta ou quente, um reservatório da fonte fria, e eu fizer uma conexão de duas máquinas, tudo bem? Uma máquina que vai jogar calor do quente para o frio e uma máquina que vai tirar calor do frio e jogar para o quente. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso conectar duas máquinas, uma máquina térmica e uma geladeira, de tal forma que o calor que entrou aqui tenha exatamente o mesmo módulo do calor que saiu aqui. Então, do ponto de vista dessas duas máquinas, se o calor que entrou é igual ao calor que saiu, então é como se eu tivesse um processo onde nenhum calor veio para esse reservatório. Já o que veio foi a mesma coisa que saiu, tudo bem? E agora, se eu olhar para esse daqui, então, se eu tirei uma quantidade de calor aqui e eu não fui obrigado a colocar trabalho, foi a mesma quantidade de calor que entrou aqui, na hora agora que eu tenho essa parte daqui recebendo o nosso calor, o que nós vamos observar é que eu tenho que retirar um calor maior da fonte quente para poder produzir trabalho e gerar isso que está aqui. Então, no fundo, quando a gente observa, essa parte aqui ela ficou zero, que é isso que está aqui, tá bem? E aí o trabalho que foi produzido é o trabalho final que está aqui. E aqui eu tenho a quantidade de calor total que eu tirei da fonte quente como sendo esse calor menos esse que está aqui, porque esse saiu e esse entrou, então está aqui. Então, ter essa geladeira e essa máquina térmica acoplada uma na outra seria equivalente a gente ter isso que está aqui. Mas isso que está aqui viola a segunda lei da termodinâmica, porque nesse caso, todo o calor que ele tirou da fonte quente, ele estaria produzindo em trabalho. E a gente sabe que, pela segunda lei da termodinâmica, isso é impossível. Então, na prática, o que acontece é que, pelo fato desse resultado ser impossível, e esse resultado ele está de acordo com a segunda lei da termodinâmica, mostra para a gente que essa máquina ela é impossível de ser produzida. Ou seja, eu não posso, ao falar que obrigatoriamente numa máquina térmica eu produzo, absorvo o calor, dissipo uma parte e transformo a outra parte no trabalho, é equivalente a dizer que é impossível fazer uma máquina que só retire calor do frio e jogue no quente. Porque se fosse possível, isso daqui também seria possível. Tudo bem? Deu para entender isso, então? Ok? O mesmo raciocínio pode ser feito aqui. Ora, se eu permitisse violar a segunda lei da termodinâmica, todo o calor que eu retiro do quente eu transformo em trabalho, eu podia pegar esse trabalho e jogar para fazer uma geladeira funcionar, tirando o calor do frio e jogando o calor no quente. Então, efetivamente, o que é que eu tenho de resultante aqui embaixo? É esse calor que está saindo. O que é que eu tenho aqui de resultante aqui em cima? Tá certo? É a diferença desse calor que está aqui com o calor que está aqui, tá aqui. Mas aqui eu tenho calor, trabalho saindo e trabalho entrando. Então, quando eu somo os dois, o trabalho se anula. Então, do mesmo jeito que é impossível eu construir uma máquina térmica com 100% de rendimento, é impossível eu construir um refrigerador sem produzir trabalho. Tá bom? Então, na prática, se a gente pensar no enunciado da máquina térmica que a gente tinha antes, de Clausius, dizendo que é impossível a gente criar uma máquina cujo todo calor que ela absorveu, ela transforme em trabalho, tá certo? Então, esse enunciado é equivalente a dizer que é impossível, então, isso aqui, ó, todo o calor que eu recebo transformar em trabalho é impossível. Isso aqui é equivalente a dizer que também é impossível eu tirar calor de um frio e jogar no quente sem ter que colocar trabalho para o sistema. Ok? Então, ficou claro isso? A minha sugestão é que vocês guardem na cabeça, tá certo? Que isso daqui é impossível, ou seja, não posso todo o calor transformar em trabalho, e isso daqui é impossível. Então, o que nós temos que é possível é absorve uma parte, transforma em perda, e a outra em trabalho, e a mesma coisa aqui. Eu tiro do frio e jogo no quente, mas eu tenho que produzir trabalho para fazer isso. Ok? Ficou alguma dúvida, então, com relação a essa parte de refrigerador e máquina térmica? Então, na minha cabeça, todos eles são máquinas. O que a gente tem que pensar é uma máquina térmica? Significa que no final ela produziu trabalho. Ah, é uma geladeira? Então, ela recebeu trabalho. Tá certo? Então, e o fluxo de calor é óbvio que fica invertido. Bem, ok. Então, essa parte da máquina térmica, essa parte da geladeira, a gente finaliza. E a gente pode, exatamente como a gente fez antes, resolver problemas, considerando ciclos termodinâmicos. E no final do problema, pode ser até perguntado para a gente, olha, isso aqui é uma geladeira ou é uma máquina térmica? Então, o que é que a gente vai ter que olhar? No final das contas, o trabalho. Se o trabalho foi positivo, então significa que é uma máquina térmica. Se o trabalho foi negativo, então vai ser uma geladeira. Tudo bem? Agora, uma coisa que é importante a gente observar, que é essa pergunta. Quando se faz máquina, tá certo? O objetivo é construir uma máquina mais eficiente possível. E normalmente, dentro da construção de uma máquina, nós temos dois parâmetros que são observados de acordo com a máquina. Um é a fonte quente, tá certo? Então, toda máquina, quando ela for construída, ela vai ter que ter alguma coisa produzindo calor para essa máquina. E essa alguma coisa vai ter uma temperatura muito bem definida. E, por outro lado, a máquina vai dissipar calor para um outro sistema, em geral o ambiente, que também vai ter uma temperatura definida. Então, uma pergunta que o Carnot se fez foi o seguinte: já que eu não posso construir uma máquina de 100% de eficiência, porque a segunda lei da termodinâmica não permite, então qual é a máxima eficiência que eu posso ter numa máquina, sabendo que ela está recebendo o calor de um reservatório que tem uma temperatura TQ e fornecendo o que está sendo dissipado pela máquina para um outro reservatório que é a temperatura TF. Tudo bem? Então, pensando nisso, em 1824, né, esse engenheiro francês Sadi Carnot, ele desenvolveu uma máquina hipotética. Então, essa máquina não é uma máquina que realmente pode ser construída, é uma máquina idealizada, tá certo? E dentro dessa idealização, a gente pode calcular qual é uma máquina real, a máxima eficiência que ela pode chegar, tudo bem? Então, qual que seria a ideia? É que essa máquina, ela é conhecida, portanto, uma máquina como ciclo de Carnot, que é o que eu vou falar daqui a pouco, e o objetivo dessa máquina é obter a conservação de calor em trabalho com a maior eficiência possível. Tudo bem? Então, quando a gente pensa em eficiência, o que a gente vai pensar na prática é que a quantidade de calor que vai ser dissipado para o ambiente, ela deve ser o menor possível. Tudo bem? Então, tá aqui, ó, menor possível. Então, essa quantidade deve ser a menor possível. E aí, quanto que é esse menor possível? Então, não sei se vocês lembram, quando eu fui falar a primeira aula sobre ciclo de Carnot ou sobre máquinas térmicas e segunda lei da termodinâmica, a gente falou um pouquinho de processos reversíveis e processos irreversíveis, tá certo? Então, os processos irreversíveis são aqueles que ocorrem na natureza com um fluxo temporal muito bem definido, ou seja, se eu coloco um ovo, eu estou segurando ele a uma determinada altura e solto ele no chão, tá certo? Então, ele vai cair e vai se despedaçar. Esse processo não ocorre espontaneamente, de um ovo despedaçado se formar de volta e subir até uma altura inicial, tudo bem? E o que a gente está fazendo, na verdade? É transformando energia potencial, que é quando o ovo está na condição inicial, numa temperatura, numa altura em repouso, e ele vai, tá certo? Cair, então ele vai transformar energia potencial em energia cinética. Ao chegar no solo, a energia cinética, o ovo vai se quebrar, então ele vai provocar um barulho e vai provocar um aquecimento. Mas a gente não consegue agora pegar um ovo quebrado, dando calor para ele, ele espontaneamente se formar e transformar isso em energia potencial. Então, isso é um processo irreversível, tudo bem? Significa que uma parte da energia vai ser perdida e essa parte de calor que vai ser perdido nunca vai poder ser transformada em trabalho. Então, quando Carnot agora pensa numa máquina, tá certo? Ideal, o que ele fala especificamente agora é que para a gente ter uma maior eficiência, então o que a gente deve evitar? São os processos irreversíveis. Porque nos processos irreversíveis, nós sabemos que parte da energia do sistema, ela vai ser desperdiçada ou convertida numa desorganização do sistema. Tá certo? Então, por conta disso, uma parte dessa energia não vai ser convertida em trabalho. Então, o que a gente sabe na prática? É que como todo o fluxo de calor de um sistema e de um reservatório, ele envolve, tá certo, temperaturas diferentes, então significa que o fluxo já está definido. ele sai do quente e vai para o frio. E esse processo de um corpo quente passar calor por corpo frio é um processo irreversível. Tá certo? Então, como a gente sabe que esse processo, que é o processo do fluxo de calor em sistemas com temperaturas diferentes, ele é um processo irreversível. Então, o que o Carnot pensou? Ah, então, se eu pegar um processo de troca de calor, mas na mesma temperatura, então, ele é um processo reversível. Então, agora, o que eu posso fazer com isso? É que, dentro da máquina de Carnot, o que ele vai querer é que não deve existir nenhuma diferença de temperatura nos processos que vão ter fluxo de calor. Ou seja, aonde eu souber que vai ter troca de calor, eu tenho que fazer de forma isotérmica. Isotérmica significa que eu troco o calor mantendo a temperatura constante. Tudo bem? Então, significa que o reservatório e o sistema vão trocar calor, ou seja, vai sair calor do quente e vai para o sistema, mas sem alterar a temperatura, nem do reservatório, nem do sistema. Portanto, num processo isotérmico, a temperatura fica constante. Tudo bem? Aí depois, por outro lado, a gente também sabe que qualquer processo no qual a temperatura de uma substância deve mudar, ou seja, na hora que eu quero voltar o ciclo para que eu tenha agora uma temperatura quente e uma temperatura fria, então o que que acontece? Nesse caso, se tiver troca de calor, vai ser irreversível. Então, o que que o Carnot propõe? É que toda transferência, tá certo? Todo processo de mudança de temperatura, ele deve ser num processo sem transferência de calor. Ou seja, nesse caso, a gente teria que ter processos adiabáticos. Tá certo? Então, basicamente, a máquina de Carnot, ela é criada no conceito de que nós não queremos processos irreversíveis. Porque processo irreversível dissipa parte da energia em desordem e a gente não quer fazer isso. Porque se eu não dissipar essa energia, eu vou ter máxima eficiência. Então, para isso, ele tem duas conjecturas. A primeira é que toda vez que eu vou precisar fazer de troca de calor entre ambiente e reservatório, para que esse processo seja reversível, eu tenho que obrigatoriamente ter um processo isotérmico. Agora, a gente sabe que uma máquina, ela tem que ter um outro processo, que é onde ela troca de temperatura. Então, na hora que eu for fazer o sistema trocar a temperatura, eu não deixo ele transferir calor. Então, o que eu vou fazer agora é, na troca de temperatura do sistema, eu faço de forma adiabática. Então, significa que para o ciclo de Carnot, lembra que nós temos aqui, ó, receber calor da fonte quente. Então, esse processo, eu vou ter que ser um processo isotérmico. Doar calor para a fonte fria, também vai ter que ser isotérmico. E os outros processos que envolvem mudança de temperatura, terão que ser adiabáticos. Essa é a proposta do ciclo de Carnot. Então, agora, nós vamos ter um ciclo desse jeito aqui, ó. A gente tem aqui uma máquina, ela vai começar no ponto A. Então, o que que a gente vai fazer? A primeira etapa, cadê? Etapa número 1, tá aqui. Então, na etapa número 1, eu vou ter uma expansão isotérmica. Então, na expansão isotérmica, tá aqui, e ele foi lá e cresceu. Ele tem a mesma temperatura. Já que tem a mesma temperatura, o que que a gente vai ter aqui, na verdade? É uma variação de energia na etapa de A até B, zero. Agora, pela primeira lei da termodinâmica, a gente sabe, então, que nesse caso, o calor de A até B vai ser igual ao trabalho de A até B. E como houve uma expansão, esse trabalho é um trabalho positivo. Então, o calor que vai entrar no sistema vai vir por essa etapa, a etapa de expansão isotérmica, de A até B. Entrou calor. Porque o trabalho foi positivo, a variação de energia interna foi nula e, portanto, o calor também vai ser positivo. Entrou. A segunda etapa da máquina de Carnot será uma expansão adiabática. Então, está aqui no ponto B. E lembrando que a curva adiabática cai mais rápida do que uma isotérmica. Então, ele vai sair da isotérmica de cima e ir para a isotérmica de baixo. Então, ele vai mudar a temperatura. Quando ele for mudar essa temperatura, eu não permito a troca de calor. Portanto, um processo adiabático. Então, calor de B até C é nulo. E se o calor de B até C for nulo, a gente também sabe que isso aqui foi uma expansão. Esse trabalho também é positivo. Tá aqui. Próxima etapa vai ser uma compressão isotérmica, tá certo? E no processo de compressão isotérmica, que está aqui, o que a gente sabe é que na isotérmica a temperatura é constante, então variação de energia de C para D é nula. Portanto, o trabalho de C para D é igual ao calor de C para D. Como houve uma compressão, o trabalho é negativo. Então, o calor também é negativo. Então, se o trabalho é negativo e o calor negativo, significa que foi liberado calor para o sistema. E a última etapa, que é para voltar à etapa inicial, a gente volta, ele vai ter que sair de uma isotérmica de baixo e ir para uma isotérmica de cima. Então, tem que mudar a temperatura. Mudando a temperatura, a gente vai para um processo adiabático. Então, está aqui de novo, processo adiabático, o calor, tá certo? De D para A é nulo. E, portanto, a gente tem aqui um aumento da temperatura saindo de uma isotérmica de baixo e indo para uma isotérmica de cima. Ok? Então, nesse caso, o que vai acontecer é que, de novo, eu tenho uma máquina com quatro processos. Só que agora, quando a gente falar, a partir de agora, ciclo de Carnot, vocês sabem, têm que saber de cabeça, que esse ciclo de Carnot, ele é composto por dois só tipos de processos. Processos isotérmicos, que são esses dois, o processo 1 e o processo 3, que vão gerar entrada de calor no sistema e saída de calor no sistema. E por que eles são importantes? Porque quando eu troco calor entre corpos que têm a mesma temperatura, significa que isso é um processo reversível. Então, está aqui. Aqui entra, aqui sai, porque aqui eu vou estar em contato com o reservatório quente, aqui eu vou estar em contato com o reservatório frio. Tudo bem? E depois, os dois processos onde vai ser mudada a temperatura, a gente faz de forma adiabática, de tal forma que esse processo será um processo reversível também. Então, na máquina de Carnot, a gente evitou todos os processos irreversíveis, construindo apenas processos reversíveis e, portanto, a gente está minimizando a dissipação de calor. E aí, nesse caso, isso aqui vai ser a maior eficiência possível, tudo bem? Então, quando a gente fez uma máquina térmica, a gente definiu, tá certo, que a eficiência da máquina é o trabalho produzido dividido pelo calor que entrou na máquina, tá certo? A mesma coisa a gente vai fazer essa continha na máquina de Carnot. Agora, depois que a gente fizer os processos adiabáticos e os processos isotérmicos, a gente vai chegar na equação que é interessante, que aqui, ó, a gente tinha, quando eu substituo o trabalho pelo calor de entrada e calor de saída, ficou 1 menos calor de saída dividido pelo calor de entrada. E aí, no ciclo de Carnot, quando a gente substitui todos os processos adiabáticos e isotérmicos, a gente chega numa equação simplificada, que é a eficiência, ela é escrita por essa mesma fórmula, só que depois de trabalhar e calcular todo o trabalho, calcular todo o calor, ela vai gerar essa fórmula que está aqui, que é 1 menos calor de entrada, calor de saída dividido pelo calor de entrada, 1 menos temperatura do reservatório frio dividido pela temperatura do reservatório quente. Então, olha só que aqui eu tenho calor que vai ser liberado, portanto, para o reservatório frio. Então, calor do frio. Aqui, temperatura do frio. Aqui, calor do quente, temperatura do quente. Então, mostrando que calor e temperatura estão associados, mas só nesse caso em que todos os processos são reversíveis. A gente não pode usar essa expressão para uma outra máquina que não seja Carnot, tá certo? Se não for Carnot, a gente só pode usar essa que está aqui. Mas quando usa Carnot, essa e essa são equivalentes. Ok? Deu para entender isso? Então, a partir de agora, o que nós vamos fazer é resolver problemas sobre esse assunto da aula de hoje. Tá bom? Geladeira e máquina de Carnot. Alguma dúvida? A Priscila tinha feito aqui uma pergunta que eu só vi agora no chat, que foi ela dizer o seguinte: está correto pensar que o ar-condicionado é o mesmo tipo de máquina que uma geladeira? Sim, é isso mesmo. Só que a forma como é feito o motor, o ventinho de dentro, o ventinho de fora, tudo isso, ele é diferente. Mas os processos termodinâmicos envolvidos são os mesmos. Você tem um compressor, uma válvula de expansão, uma serpentina que vai ter um fluido frio e uma serpentina que vai ter um fluido quente. Tá certo? Agora, o que que é importante naquela fórmula que eu apresentei da máquina de Carnot, tá certo? Essa daqui. Essa. É super, 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 super importante todo mundo lembrar que a gente vai ter que usar a temperatura em Kelvin aqui. Não pode usar a temperatura em Celsius. Por quê? Porque na hora de calcular o trabalho e o calor fornecido para esta máquina que tem dois processos adiabáticos, os dois em azul, e dois processos isotérmicos, que são os dois em vermelhos, nós usamos a relação do gás ideal, PV igual a nRT. E como a gente usou essa expressão, ela só pode ser utilizada quando a temperatura estiver em Kelvin, na escala absoluta, tudo bem? Então, não pode utilizar essa expressão de eficiência da máquina de Carnot utilizando temperatura em outra unidade que não seja a temperatura em Kelvin, ok? Bem, então vamos resolver aqui dois exercíciozinhos. O primeiro super simples, só para a gente usar a informação da eficiência. E o outro que a gente vai ter que resolver, que nem a gente resolveu na aula passada, desenhando o ciclo e fazendo tudo mais. Então, o primeiro exercíciozinho ele fala o seguinte, olha, uma certa máquina de Carnot absorve 2.000 joules de calor de um reservatório a 500 Kelvin. Realiza trabalho e descarta calor para um reservatório de 350 Kelvin. Qual foi o trabalho realizado? O trabalho realizado, qual a quantidade de calor rejeitada e qual a eficiência dessa máquina? Tudo bem? Dou aí uns minutinhos para vocês pensarem nesse assunto e tentarem resolver. Vamos lá? Então, eu queria que todo mundo tentasse resolver esse probleminha aí. Alguém tem alguma sugestão do que a gente deve usar para descobrir qual que é o trabalho dessa máquina de Carnot? Alguém tem alguma sugestão?
É o calor quente e menos o frio?
Exato. Então, olha só. O que que nós temos aqui, tá certo? Vamos colocar aqui o desenho da máquina de Carnot, tá? Então, aqui o problema 1. PV. Eu tenho um processo que é isotérmico, expansão, um processo adiabático, depois um outro processo adiabático, um outro processo isotérmico, tá bem? Então, começa aqui de A, vai até B, porque a primeira expansão é isotérmica. Depois vai para o ponto C, que é uma expansão adiabática. Então, toda vez que a gente falar de máquina de Carnot, são duas expansões seguidas, isotérmica e adiabática, e depois duas compressões seguidas, isotérmica e adiabática. Tudo bem? Então, esse aqui é adiabático. E esse daqui é o isotérmico. Pronto. Então, o que nós sabemos num ciclo termodinâmico? Então, no ciclo, obrigatoriamente, começa e termina no ponto A. Então, a variação total de energia tem que ser nula. Tá certo? Então, se a variação total de energia é nula, e a gente sabe pela primeira lei da termodinâmica, que variação de energia vai ser igual ao calor menos o trabalho. Então, a gente sabe necessariamente que o calor e o trabalho do ciclo termodinâmico vão ser equivalentes. Tá certo? Foi dito para a gente no enunciado que na máquina térmica absorve 2.000 joules. Então, foi dado para a gente que o calor quente que está entrando na nossa máquina, ele vai ser 2.000 joules. Então, nesse processo, que é um processo de expansão isotérmica, vai entrar calor. Tá certo? Então, o que a gente precisa descobrir? Quem é o calor frio? E é esse calor que vai sair nessa etapa que está aqui. Calor frio. Mas a gente também sabe, tá certo, que o calor total da máquina, ela vai ter que ser o calor que entrou da fonte quente menos o calor que saiu da fonte fria. Não é isso? E a gente sabe que para uma máquina térmica qualquer, a eficiência vai ser igual, tá certo, ao trabalho dividido pelo calor da fonte quente, que vai ser igual, se eu substituo essas partes aqui, 1 menos calor frio dividido pelo calor quente. Mas no caso da máquina de Carnot, então esse daqui é qualquer máquina. Mas no caso da máquina de Carnot, eu sei que essa relação também é verdadeira. 1 menos temperatura do frio dividido pela temperatura do quente. Então, essa daqui só para máquina de Carnot. Foi dado para a gente a temperatura do quente. A temperatura do quente e a temperatura do frio. Então, T quente é de 500 Kelvin e T frio é de 350 Kelvin. Então, agora, a gente pode, usando as duas temperaturas, calcular a eficiência. Usando a eficiência, eu tenho o calor quente, calculo o trabalho. Usando o trabalho, a gente já tem o calor quente, a gente vai descobrir, portanto, quem é o calor frio. Ok? Deu para entender isso? Então, daqui, a gente tem que 1 menos 350 dividido por 500 vai ser igual a... Deixa eu pegar aqui minha calculadora, tá? Então, vamos lá. 350 dividido por 500 dá 0,7. Então, aqui vai dar 0,3. Significa que essa máquina de Carnot, no máximo, que é uma máquina que trabalha entre as temperaturas de 350 e 500, a eficiência vai ser uma eficiência de 30%. Agora, eu venho aqui e coloco 0,3, vai ser igual ao trabalho dividido por 2.000. Então, agora, 0,3 vezes 2.000 vai ser igual ao trabalho de 600 joules. Agora, se eu tenho que o trabalho ele vai ser o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria, eu vou ter agora que 600 vai ser igual a 2.000 menos o calor frio. Então, agora, 2.000 menos 600 vai ser igual, portanto, ...1.400 joules. Então, a resposta desse problema é o seguinte. O trabalho é de 600 joules. O calor perdido ou calor cedido ou calor rejeitado. Vamos colocar rejeitado, que ele pediu lá rejeitado. Rejeitado é de 1.400 joules e a eficiência é de 0,3, ou seja, 30% de eficiência. Ok. Alguma dúvida, então, nesse tipo de problema? Dúvidas, comentários? Tudo certo? Todo mundo entendeu? Agora, vamos pegar o próximo problema, tá certo? Então, o próximo problema, que é um problema um pouco mais complicado, ele fala o seguinte, suponha que 0,2 mol de um gás ideal diatômico, e aí ele já é bonzinho, fala gama igual a 1,4, então, lembrando que gás ideal diatômico, nós temos 5 graus de liberdade, então CV é 5 meios de R, CP, 7 meios de R, porque soma mais R, né? Então, e o gama vai ser 7 sobre 5, que é 1,4, tá bom? Então, passa por um ciclo de Carnot, lembrando que o ciclo de Carnot, ele tem 4 processos quase estáticos, que é uma expansão isotérmica, expansão adiabática, compressão isotérmica e compressão adiabática, com temperaturas entre 227 Celsius e 27 Celsius, começando na pressão inicial de 10 a 6 Pascal, o volume dobra durante a etapa de expansão isotérmica. Item A determine os valores de temperatura, pressão e volume no final de cada um dos processos da máquina térmica, a quantidade de trabalho, quantidade de calor dissipado e eficiência dessa máquina. E, por último, é calcular, né, determinar a eficiência da máquina com os valores que a gente obteve aqui no item anterior, portanto, usar trabalho e o calor recebido, não é? E também usar essa equaçãozinha, que é a equação 2014, que eu coloquei para vocês, que é essa equação daqui, ó, essa. Cadê? Aqui, ó. Equação 2014, eficiência 1 menos T frio dividido pelo T quente. Tudo bem? Então, a gente vai usar as duas formas de calcular a eficiência e vai comparar uma com a outra. Tudo bem? Alguma dúvida no enunciado? Podemos continuar? Então, vou puxar o caderno. Tá. Ok. Ok, vou por aqui. E a gente vai anotar, então, os dados do nosso exercício. Nossa, ficou totalmente fora de foco aqui. Deixa eu... Não sei qual que é o problema que está aqui. Todo caso, então vamos lá. Meu Deus, está ruim mesmo, né? Então aqui, ciclo de Carnot. Então, toda vez que a gente tiver o ciclo de Carnot, a gente já vai desenhar o processo. E a gente tem duas quedas isotérmicas e duas quedas adiabáticas. Começando pelo ponto A, depois indo para o B, C, D e voltando para A. Então, aqui é iso, aqui é adiabática, isotérmica e adiabática. Está aqui. Então, esse é o nosso ciclo de Carnot, tudo bem? Ah, meu Deus, não sei porque a câmera está fora de foco. Deixa eu abrir aqui. Tentar. Continua fora de foco, né? Continua. Melhorou? Eu não consigo entender essa câmera. Tem hora que ela tem vontade própria e fica mudando o foco. Vocês estão conseguindo enxergar?
Um pouco, professora.
Um pouco,
Melhorou.
muito. Mas aí eu não consigo escrever, porque aí ela fica. Ai, meu Deus. Deixa eu. Ok, vou tentar ir escrevendo aqui e daqui a pouquinho eu aproximo então a folha para vocês darem uma olhada, tá bom? Eu vou anotar aqui os dados do enunciado, então o número de moles 0,2 mol. A gente sabe que o gama é igual a 1,4, isso quer dizer que o CV é 5 meios de R e o CP 7 meios de R, certo? Foi dado que a temperatura, a gente tem a temperatura quente de 227 graus Celsius, portanto, ela vai ser igual a 227 mais 273, então 500 graus Celsius, ou graus Kelvin, e a temperatura fria, ela vai ser igual a 27, portanto, 300 Kelvin. E foi dado também que a pressão inicial, que é o PA do nosso ponto A, ela é igual a 10 à sexta Pascal. Então, já que a gente está com a pressão em Pascal, a gente vai usar então o R, que é o do gases, é 8,3 joules por mol Kelvin. Tudo bem? Então, deixa eu subir aqui para vocês verem. Tá aqui, ó, tá vendo? Então, eu anotei todas as condições iniciais, as duas temperaturas, frio e quente, a pressão aqui em Pascal, o nosso gama que foi dado no enunciado, dizendo que é um sistema de moléculas diatômicas. Como é diatômico, então a gente tem aqui 5 meios de R para CV, CP 7 meios de R e o gama, ele na verdade é 7 sobre 5, que é igual a 1,4 do sistema. Então, o que a gente tem que fazer agora? Ah, sim, tem mais uma informação dada no enunciado, que é bem importante, é que o volume dobra durante a atividade da expansão isotérmica. Tá certo? Então, se a gente considerar como esse daqui o volume VA, aqui no finalzinho, que é VB, então no enunciado foi dito que VB é igual a 2VA. Então isso daqui também é importante, tá certo? Ok. Tá aí. Então agora, o que que nós vamos fazer para descobrir, portanto, todos os valores de temperatura, pressão e volume em todas as etapas desse processo. Alguém tem alguma sugestão? E calculando as etapas, mas quais etapas, Iago? Não. Hoje, esse foco aí não está querendo colaborar. Quais são as etapas que nós devemos utilizar? Hein? Então, a primeira pergunta. A gente no item A, que é no ponto A, a gente tem a pressão. E a gente sabe que quando o sistema começa a fazer a expansão, a gente sabe que a temperatura é constante. E nessa etapa de expansão, se a temperatura é constante, então a gente sabe aqui, eu vou colocar, então, aqui, as etapas, tá certo? A B, ela é isotérmica. Se ela é isotérmica, implica que a temperatura é constante. Se a temperatura é constante, a variação de energia do processo AB, ela tem que ser nula. Porque lembra que para o gás ideal, a gente só tem a energia variando com a energia dependente da temperatura. Se a temperatura não muda, a energia não muda. E, portanto, pela primeira lei termodinâmica, o calor da etapa AB vai ter que ser igual ao trabalho da etapa AB. E como eu tenho uma expansão, isso daqui tem que ser maior do que zero. Tudo bem? Então, sendo maior do que zero, eu tenho aqui um livro que eu posso colocar embaixo do meu caderno aqui para ele ficar mais altinho. Agora, nossa, o foco ficou maravilhoso agora, pronto. Ok, agora todo mundo tá vendo, né? Ok, então desculpa aí o problema técnico. Mas ok, então voltando ao nosso razão aqui, ó, a gente sabe que nesse processo aqui, né, o trabalho vai ser positivo e, portanto, o calor vai ser positivo. Se o calor vai ser positivo, eu sei que o calor vai entrar por aqui. Então, aqui o calor vem da fonte quente. Então, eu sei que nesse processo aqui, a temperatura, ela tem que ser essa temperatura da fonte quente, que é 500 graus Celsius, tá certo? Então, no item A, a gente já sabe que a temperatura de A é 500. A pressão de A é 10 a sexta pascal. O número de moles é constante, então a gente pode usar da equação de gás ideal PV igual a NRT e descobrir quanto que é o volume. Então, volume de A vai ser igual a NRTA sobre PA. Então, agora vai ser 0,2 vezes 8,3 vezes 500 dividido por 10 à sexta. Então, agora, o volume vai ser 0,2 vezes 8,3 vezes 500 dividido por 1 e a sexta. Igual, vai ficar, então, o volume VA igual a 1, 2, 3, 4, 8,3 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Agora que nós já temos pressão, volume e tudo, portanto, a gente já tem todas as informações do item A, para a etapa B, nós sabemos que tem a mesma temperatura do A. Então, temperatura de B é igual a 500. A gente sabe que o volume de B foi dado no enunciado, que é duas vezes o volume de A. Então, vai ficar volume de B, que é o volume de A, duas vezes. Então, vai ser 16,6. Vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. E agora só falta a gente encontrar quem é a pressão de B. Então, a pressão de B, a gente vai usar a equação do gás ideal, então vai ser NRTB dividido por VB. Então, agora vai ficar 0,2 vezes 8,3 vezes 500 dividido por VB. Ora, mas aqui, ó, como a gente sabe que o volume duplicou, então a pressão vai cair por 2, não é isso? Então, agora a gente tem que 0,2 vezes 8,3 vezes 500 dividido por. Opa! Dezesseis vírgula seis vezes 10^-4. Então, dividido por 16,6 e a menos 4, igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0,5 vezes 10 a 6 Pascal. Portanto, isso daqui, ó, é o PA dividido por 2. Mas esse aqui é a unidade e esse aqui é a pressão de A, tudo bem? Então, agora a gente tem aqui a pressão de B. Agora, como é que a gente vai calcular informações de C? Então, como é que a gente vai fazer? Vamos lá? Sugestões? Q é nulo? É. Exatamente, Tiago. Q é nulo. Mas de Q a gente não vai conseguir tirar informação. A gente tem que usar o que que a gente sabe que ocorre no processo adiabático? Qual é a relação de P e V que a gente tem no processo adiabático?
P vezes V elevado à gama é constante.
Exatamente. Então, agora a gente tem no processo, tá certo? Que vai de B até C adiabático. E, portanto, o calor é zero. Mas a gente também sabe aqui que P V elevado à gama tem que ser igual a uma constante. Tá certo? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Ó, o ponto B e o ponto C estão em cima da mesma adiabática. Então, agora a gente vai fazer PB VB elevado à gama igual a PC VC elevado à gama. Então, nós queremos descobrir agora a gente não sabe nem a informação de pressão, nem a informação de volume do ponto C. Não é isso? A gente não sabe nenhum dos dois, porque a gente sabe do ponto B os dois valores. Porque a gente sabe o volume de B, que está aqui, 16,6 vezes 10^-4, e a gente sabe a pressão, que é 0,5 vezes 10^6. Mas a gente não sabe nenhuma informação de C. Então, o que é que a gente vai fazer? Então, a gente vai usar a informação da outra adiabática. Essa informação que está aqui, ó. Essa que está aqui, tudo bem? Então, a gente sabe que de A, não, de D até A também é adiabático. Adiabático. Então, aqui BC, aqui DA, e, portanto, aqui também PV elevado à gama, a mais, só que não é a mesma constante. Porque aqui é uma adiabática, aqui é outra adiabática. Mas eu sei que nesse pedaço que está aqui, nós vamos ter a relação de que PAVA elevado a gama vai ser igual a PDVD elevado a gama. Tudo certo? Então, mas a gente tem as informações de A e também não tem as informações de D. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Como a gente sabe que daqui para cá é uma adiabática, então a gente vai dar uma olhada agora nessa, ou uma isotérmica, a gente vai dar uma olhada agora nessas informações para ver se a gente tira alguma informação dessas daqui para a gente juntar as equações, tudo bem? Então, o que a gente sabe agora é que da etapa CD é uma isotérmica. É uma isotérmica. Então, agora, no processo isotérmico, eu sei que a temperatura é constante, que no processo de C, energia interna. De C até D, ela é nula. E que, portanto, o calor de C até D é igual ao trabalho de C até D, que é um trabalho negativo porque é uma compressão. Tá certo? Então, portanto, nesse caso, a gente tem que o calor vai estar em contato com o reservatório frio. Então, daqui para cá, vai ser o quê? Frio. Tá certo? E aí, o que, que eu sei de informação aqui? É que a temperatura no ponto D é a temperatura de 300 Kelvin e a temperatura no ponto C também é a temperatura de 300 Kelvin, porque é uma isotérmica mesmo a temperatura. Ok, agora, uma vez tendo essas informações aqui, a gente consegue usar a seguinte relação, tá certo? Que PDVD é igual a NRTD. E nessa daqui, a gente, pela equação do gás ideal, PCVC é igual a NRTC. Só que como a temperatura de D é igual à temperatura de C, esse pedaço é igual a esse pedaço. Portanto, a gente tira dessas duas relações, né, já que essas são isotérmicas, que PDVD é igual a PCVC. Opa. Ok? Então, agora que eu já tenho essa relação e essa relação, a gente agora vai trabalhar com as três para poder conseguir achar as informações que a gente tem. Tudo bem? Vamos lá, então? Então, a gente sabe daqui as informações de B. Então, esse pedaço a gente sabe. A gente não sabe esse. Esse pedaço a gente sabe. A gente não sabe esse. E a gente sabe agora que D e C que D e P, D, V e P, C, esses são iguais também. Uhum. OK. A gente consegue tirar alguma informação daqui? Ah, gente, ok. Cadê? Professora, pode usar. E água, né? Pode usar que o volume elevado a gama menos 2. Não, Iago, sabe o que a gente vai fazer aqui? É que a gente sabe que a temperatura aqui em cima é a temperatura do quente, é 500. E a gente sabe que a temperatura desse daqui de baixo é a temperatura do frio, que é 300. Opa, vocês não estão vendo. Desculpa. Aqui. Tá certo? A temperatura dessa isotérmica de cima é 500 e a temperatura dessa isotérmica de baixo é 300. E a gente usou essas relações daqui, ó. Mas a gente tem também relação com temperatura, não tem? Quem acha aí para mim qual que é a relação de temperatura que a gente encontrou na aula que a gente falou de adiabática? Vou procurar aqui no meu caderno, tá bom? Alguém acha aí antes no próprio caderno? Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Nós temos uma relação também que, ao invés de ser PV elevado a gama, a gente tem uma relação com pressão e temperatura. Vamos lá, quem lembra qual que é a relação? É um com que tem gama menos 1. Ok. Vamos voltar para.
Professora,
Oi.
é aquela que temperatura vezes volume elevado a gama menos 1 é constante?
Exatamente. Obrigado. Quem foi que falou? Foi.
Foi o Breno, mas o Iago também mandou aqui no chat.
Ah, tá certo. Então é temperatura. Como é que é, Breno?
A temperatura vezes o volume elevado a gama menos 1 é constante.
Exatamente. Ah, eu me esqueço essas relações constantes. Exatamente. Constante, tudo bem? Então, ó, como a gente sabe a temperatura no de cima e a temperatura no de baixo, e a gente já sabe quem é o volume de B, então a gente pode determinar o volume de C através dessa relação que está aqui. Porque aí o que a gente sabe é que é temperatura do de cima, que é B, volume B, gama a menos 1. Vai ser igual a temperatura C, volume C, elevado a gama menos 1. Tudo bem? Então, dessa relação que tem aqui, a gente vai obter. Então, deixa eu só pegar isso que está aqui, mas eu quero essa relação, tá? Então, TB VB elevado a gama menos 1 igual a TC. VC gama menos 1. Então, eu já sei as duas temperaturas, eu já sei o volume de B e agora eu vou descobrir o volume de C. Então, o volume de C vai ser igual ao volume de B, temperatura de B, temperatura de C, elevado a 1 dividido por gama menos 1. Tá certo? Então agora vai ficar o volume de B que a gente já tinha.
Por favor,
Oi.
a folha, você pode subir ela um pouquinho, por favor? Obrigada.
Aqui é elevado a gama, né? Aí, agora, nós temos o volume de B. Está aqui. Então, 16,6 vezes 10 a menos 4. Agora, temperatura de B. A temperatura de B é a temperatura alta, 500. A temperatura de C é a temperatura baixa, 300. E agora vai ser 1 dividido. Gama era 1,4 menos 1, 0,4. Então, 0,4. Então, deixa eu só colocar aqui. 0,4 invertido, ele é 2,5. Ok, tudo bem. Então, agora, a gente vai ter que o volume de C vai ser igual a 16,6 vezes 10 a menos 4, 5 terços, elevado a 2,5, porque eu fiz a conta invertida aqui. Então, agora vai dar 5 dividido por 3, elevado a 2,5, multiplicado por 16,6 e elevado a menos 4, igual. Então, o volume vai dar 1, 2, 3, 4. 59,5 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Ok? Então, ó, essas duas relações aqui, elas são importantes a gente lembrar. Não só o PV elevado a gama, mas também o TV elevado a gama menos 1. Porque nesse caso do ciclo de Carnot, como a gente sabe, em geral, a temperatura do reservatório quente e do reservatório frio, então ele está aqui 500 e 300, a gente já sabia o volume do anterior, agora é só achar o volume do posterior nessa relação. Ok, então agora a gente já sabe o volume de V. E aí a temperatura a gente já sabe, então, para calcular a pressão. Então agora, pressão de C vai ser igual a NRTC dividido por VC. Então vai ser agora 0,2 vezes 8,3 vezes a temperatura de C, 300, dividido por 59,5 vezes 10 a menos 4. Então, agora vai ser 0,2 vezes 8,3 vezes 300, dividido por 59,5 e a menos 4, igual. Então, agora, a pressão de C, ela vai ser igual a... A gente estava lidando antes com 10 a menos 6, 10 a 6, né? Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ficar 0,083 vezes 10 a sexta pascal. 8,4. Ok, então agora a gente já sabe também quem é pressão, temperatura e volume, tudo do ponto C. Aí, agora, a gente vai achar do ponto D. Então, a gente pode juntar... Ah, também a gente pode usar essa relação aqui de TV elevado a gama igual a constante com relação aos pontos A e D, tá certo? Então, a gente pode vir aqui, isso daqui, E esse daqui. T A V A elevado a gama menos 1 é igual a T D V D elevado a gama menos 1. Portanto, o nosso V D vai ser igual a V A. Aqui vai ser T A dividido por T D. 1 dividido por gama menos 1. Então, agora, o VA, o VA vai ser 8,3 vezes 10 a menos 4. TA é a temperatura quente, TB é a temperatura fria, e aqui vai ficar 1 sobre 0,4, portanto, esse corta com esse. Isso daqui vai ficar 5 dividido por 3, igual elevado a 2,5, vezes 8,3 e a menos 4. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4. Vai ficar 29,8 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Ok? Aí agora que a gente já sabe o volume e já sabe a temperatura, a gente vai fazer que nem a gente fez aqui. Então, agora, pressão em D vai ser igual a NR temperatura em D dividido pelo volume em D. Então, agora vai ser 0,2 vezes 8,3 vezes temperatura em D é a temperatura fria, 300. Dividido por esse volume que foi calculado, 29,8 vezes 10 a menos 4. Então, a pressão agora vai ser de 0,2 vezes 8,3 vezes 300, igual, dividido por 29,8. E a menos 4 igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0,167 vezes 10 a sexta pascal. Pronto. Ok, então agora eu vou fazer um sumário, tá certo? Na página aqui seguinte, de todos os valores que nós calculamos nesse item daí, tá? Então, vamos lá. Vamos lá, então, agora. Resposta. Então, aqui, A. Temperatura de A foi 500 Kelvin. Pressão de A foi de 10 a sexta Pascal. E volume de A foi de 8,3 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Então, lembrando tudo no SI, tá? Aí agora, B. B tem a mesma, é na isotérmica. Então, TB é igual a 500. Pressão de B é a metade, então 0,5 vezes 10 a sexta, PA. E o volume de A ficou, o volume de B ficou o dobro, 16,6. Vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. C. Agora, o ponto C. A temperatura de C é de 300 Kelvin. D, temperatura de D, 300 Kelvin, que são as duas isotérmicas. Aí, agora, pressão de C ficou igual a 0,084 vezes 10 a sexta pascal. Pressão de D ficou igual a 0,167 vezes 10. Na verdade, isso aqui ficou... Ela vai ficar o dobro da outra. Então, ficou 68 vezes a sexta pascal. E os volumes ficaram... volume de C. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Isso daqui, volume de D, vai ficar 29,8 vezes 10 a menos 4. E aqui vai ficar 59,6. Ok. Então, gente, olha, como foi dito no enunciado que o volume duplicou daqui para cá, ele duplicou, então desse ponto para esse ponto, ele também tem que duplicar, tá certo? Porque como ele tem que voltar para o ciclo, esse processo adiabático e esse processo adiabático são equivalentes. Então, os isotérmicos também têm que ser equivalentes, tá certo? Então, eu fiz os arredondamentos aqui e para a gente deixar os números aqui certinhos, né? Aqui, ó, a pressão, ela caiu por 2, dividiu por 2, enquanto o volume multiplicou por 2. E aqui é a mesma coisa. A pressão, né, ela multiplicou por 2, enquanto o volume dividiu por 2. Ops, tá mais um aqui. Ok? Então, esses são os valores dos pontos, temperatura, pressão e volume, de cada etapa do processo dos isotérmicos e dos adiabáticos, tá? Agora, ele pede no próximo item, que é o item B, no enunciado do problema, para calcular a quantidade de trabalho realizado e a quantidade de calor dissipado e a eficiência da máquina, tudo bem? Tudo isso com os valores que a gente calculou aqui. Então, a gente também pode agora, eu acho que toda vez que a gente faz um ciclo termodinâmico, a forma mais fácil é a gente fazer uma tabelinha para colocar energia, calor e trabalho, tudo bem? Então, agora eu vou colocar aqui, ó, processo A indo para B, B para C, C para D e D para A. Então, a gente tem todas as etapas. E aqui a gente vai colocar variação de energia, calor e trabalho. Então, o que que a gente sabe? É que, e aqui eu vou colocar também o processo, tudo bem? Processo. Então, a gente sabe que esse daqui é uma expansão isotérmica. Esse daqui é uma expansão adiabática. Esse daqui é uma compressão isotérmica. E esse daqui é uma compressão adiabática. Então, agora, adiabático, eu já sei que o calor aqui e aqui tem que ser zero. Porque como é adiabático, calor e calor zero. E como é isotérmica, temperatura constante, então energia zero aqui, energia zero aqui. Tá certo? Como a gente tem temperatura de todos os processos, então vamos calcular da etapa BC e da etapa DA a quantidade de energia. Mas a gente só precisa calcular um, porque eu sei que quando somar tudo tem que dar zero, porque é um ciclo termodinâmico e no ciclo o total da energia tem que ser zero. Então agora a variação de energia da etapa BC tem que ser igual a NCV, T final menos T inicial. Então, agora, N a gente sabe que é 0,2. O CV a gente sabe que é o nosso 5 meios de R, então 8,3. E agora a temperatura de C é 300 e a temperatura de B é 500. A temperatura de A, B, C, D. É. Então, quando a gente tem o processo termodinâmico, vamos só desenhar aqui. A, B, C, D. Então, ó. Como ele está saindo aqui, ele está baixando a temperatura. Então, essa variação vai ter que ser negativa mesmo. Então, agora, a gente tem aqui... ponto 2 vezes 5 dividido por 2 vezes 3,8 vezes 200... Então, vai dar menos 830 joules. Então, aqui eu vou colocar as unidades tudo em joule, tá bom? E aí, aqui vai ser menos 830. E como no ciclo todo a variação de energia tem que ser zero, então aqui eu já sei que eu tenho 830. Certo? Aí agora vamos ver a questão do calor, tá certo? Então, nessa primeira etapa que está aqui, a gente tem um processo isotérmico, é isso que está aqui, ó. Nem temperatura e nem pressão são constantes. O que a gente tem é, a gente não consegue calcular o calor através da fórmula NCV delta T, porque nem tem pressão constante nem volume constante. Então, o que a gente tem que fazer nesse caso aqui da etapa AB é calcular o trabalho, que é esse que está aqui. Porque o trabalho da etapa AB, nós sabemos que vai ser a integral de P dV, indo do volume VA até o volume VB. E aí a gente sabe que a pressão vai ser NRT e a temperatura é constante. Então vai ser NRTA, que a gente pode colocar, integral de 1 sobre V dV. Porque no lugar de P eu substituí NRT sobre V, tá certo? Então vai ficar NRTA ln de V final dividido pelo V inicial. Mas a gente também foi dado no enunciado que é o dobro, né? Então vai ficar 0,2 vezes 8,3 vezes a temperatura de A, que é 500, vezes ln de 2. Então vai ficar aqui 2 ln vezes 500, vezes 8,3, vezes 0,2. Então, o trabalho de AB vai ser um trabalho positivo de 575,3 joules. Então, aqui, 575,3 joules. E pela primeira lei da termodinâmica, portanto, o calor e o trabalho têm que ser iguais, tá bom? Então, agora, nesse daqui, delta U igual a zero, calor igual a trabalho. Delta U igual a zero, calor igual a trabalho. E nesse daqui, calor é igual a zero, então delta U igual a menos o trabalho. Calor igual a zero, delta U igual a menos o trabalho. Então, agora, esse daqui vai ser o mesmo valor, 575,3 joules. Nesse caso aqui, ó, a gente já tem que o calor é menos o trabalho, então o trabalho é 830. Nesse caso aqui também, o trabalho é menos o valor, então menos 830. E aí está faltando a gente calcular esse outro que está aqui. De novo, no processo CD, nem o volume é constante, nem a pressão é constante. Então, a gente não consegue calcular o calor pela fórmula que a gente conhece. Então, a gente vai calcular o trabalho. E, de novo, é uma isotérmica, só que o valor de T é diferente. Então, o trabalho do processo CD, ele vai ser igual a NRTCLN do valor final, portanto, é o volume menor, VD, dividido pelo volume inicial. Então, agora vai ficar 0,2 vezes 8,3 vezes a temperatura de 300 ln de 1 meio. Então, vai ficar 0,5 ln vezes 300 vezes 8,3 vezes 0,2 igual a menos 345,2 joules. Então, aqui, menos 345,2 joules. Portanto, aqui, ó, isotérmico, energia, calor igual a trabalho. Menos 345,2. Pronto. Então, a nossa tabelinha está feita. E olha que dos 12 valores que a gente tinha que calcular, porque são 4 valores de energia, 4 valores de calor, 4 valores de trabalho, a gente só precisou, na prática, calcular 1 de energia e 2 de trabalho, porque a gente colocou na tabelinha e usou as informações dos processos e da primeira lei da termodinâmica para saber quem é igual a quem. Tudo bem? Então, toda vez que tiver um ciclo termodinâmico, a minha sugestão é, número 1, quando for pedido, achar todos os valores de temperatura, pressão e volume. Número 2, fazer uma tabelinha para a gente saber quem são as variações de energia, calor e trabalho de cada uma das etapas. Usar as informações de isotérmica, isobárica, isocórica, adiabática, e aí a gente sabe as relações, tudo bem? Então, uma vez feito isso, no problema foi pedido qual é o trabalho total, tá certo? Então, o trabalho, a gente tem agora que somar o trabalho de todas as etapas. Então, o trabalho de toda a máquina térmica vai ser igual ao nosso trabalho da etapa AB, mais o trabalho da etapa BC, mais o trabalho da etapa CD, mais o trabalho da etapa DA. Então, vai ser 575,3 mais 830 menos 345,2 menos 830, então o nosso 830 cancela, e a gente vai ter, portanto, 575,3 menos 345,2. Então, agora vai ser 230,1. Eu acho que esse vírgula 1 é de arredondamento, tá? Então, aqui a gente pode colocar o nosso 3 em 1 aqui. Aqui a gente coloca o 3 em 1 aqui. E aqui, portanto, 230 joules. Pronto. E agora, para a gente calcular, então, esse daqui é o trabalho total realizado pela máquina. É a soma do trabalho em todas as etapas. Esse daqui é o calor recebido pela máquina, porque é um calor positivo. Esse daqui é um calor liberado pela máquina, tá certo? E, portanto, quando a gente vai fazer o cálculo o calor cedido, é esse aqui de baixo, e esse aqui é o calor recebido. E quando a gente vai calcular a eficiência, a gente vai usar o trabalho dividido pelo calor da fonte quente, que é o calor recebido. Então, vai ficar 230 dividido pelo calor recebido, que é 575,3. Portanto, 230 dividido por 575,3 vai ser igual a 0,4 de eficiência. Tá certo? Então, respondendo ao item B, então, a gente tem o trabalho realizado pela máquina é de 230 joules. O calor dissipado é de 345,3 joules. E a eficiência de 0,4. Opa, desculpa. Tudo bem? Então, uma vez agora a gente respondeu a questão do item B, no item C, ele fala o seguinte: compara agora essa eficiência que a gente calculou de 0,4, pegando o calor, o trabalho que foi realizado pela máquina e o calor que foi recebido pela máquina. E agora, no item C, vamos calcular a eficiência como sendo 1 menos a temperatura, tá certo? Frio, que era 300. Ops. T frio dividido pelo T quente. Então, agora vai ficar 1 menos 300 dividido por 500. Então, vamos lá. 300 dividido por 500 vai ser igual a 0,6, portanto, 0,4. Ou seja, se para essa máquina tivesse sido pedido para a gente a eficiência, não precisava a gente fazer todo esse trabalho para calcular o trabalho, o calor que entrou, o calor que saiu. A gente simplesmente usando os dados do enunciado com relação à temperatura quente e à temperatura fria, a gente conseguiria, portanto, fazer o cálculo desse problema. Ok? Então, gente, nós já passamos muito além do horário da nossa aula. São 12:30, tá? Desculpa aí ter demorado esse tempo todo, mas a gente resolveu o problema. E aí, então, eu queria que vocês pegassem ou o livro do Tipler ou o livro do Cias e dessem uma estudada e tentassem resolver alguns problemas relacionados com ciclo de Otto, ciclo de diesel, qualquer máquina de Carnot, portanto, ou qualquer máquina térmica e refrigerador. Tudo bem? Então, na aula que vem, a gente vai tirar dúvidas, não é isso? E pelo que eu lembre do nosso cronograma, a gente vai ter, então, a provinha na outra aula. Deixa eu olhar aqui no Estoa, quando que é a data da nossa próxima provinha. que é o PI 2, 22, então aqui, próxima provinha, PI 2, é no dia 22 do 05. Então, hoje é o dia 15, não é isso? Então, dia 22 é a próxima sexta. Então, nós vamos ter terça-feira para tirarmos dúvidas sobre máquinas térmicas, refrigerador, ou que é o inverso da máquina térmica, e ciclo de Carnot. Tudo bem? Então, por favor, usem esse final de semana e até terça-feira para estudar um pouco, tentar ver se entendeu a matéria, tentar ver se consegue resolver os problemas sozinhos. E se não conseguir, na terça-feira, nós vamos resolver mais problemas e tirar dúvidas, tudo bem? Agora, dá para perceber que quem não conseguiu entender os processos termodinâmicos e quem não conseguiu fazer nada lá dos processos, também não vai conseguir fazer a parte das máquinas, tá bom? Então, a minha sugestão é, estude, vamos tirar dúvida comigo na terça-feira, com o monitor também, o Júlio, na terça-feira, e sexta-feira, então, é a nossa próxima provinha. E se, quem perguntar as notas, né, eu vou tentar de todo jeito corrigir as provinhas no final de semana e liberar as notinhas para vocês, tudo bem? Alguma dúvida, então, que ficou dessa aula? Vitória não consegue entrar nas monitorias, por quê? O Júlio está fazendo a monitoria via o Google. Manda um e-mail para ele. Você não tem o e-mail dele? Então, manda um e-mail para ele e fala, ó, Júlio, não consegui, o link lá estava errado, qual que é o horário, qual é que é tudo certinho, tudo bem? Tem que, sempre pego o link errado, Vitória, tem que olhar, ele falou para mim que estava colocando o link lá no Moodle, tá certo? Então, deixa eu procurar aqui e ver. Aonde que ele está mandando o link. Ó, se você entrar lá no Moodle... Não. Ele não está dando monitoria pelo Zoom. Ele está dando monitoria pelo Google Meeting. Então, não vai estar lá no site do IFUSP. Você tem que entrar no Moodle. No Moodle, rola a página. O último item está escrito assim, ó. Link para monitoria. Aí, aqui, ó. Caros, aqui está colocado... aqui será colocado semanalmente o link da monitoria. Então, ele colocou o link do dia 12 do 5. Então, segunda-feira, possivelmente, ele vai colocar o link para terça-feira, tudo bem? Então, todo mundo entra no Moodle, rola a página até o último tópico é o link. Tá certo? Ok, e qualquer dúvida, vocês têm o e-mail do Júlio, tem o meu e-mail, tá certo? Então, entrem em contato, não fica marcando bobeira não, porque é melhor garantir e tirar a dúvida, assistir a aula direitinho, do que depois ficar correndo atrás do atraso, tá bom? Quem me pediu, e eu não lembro que foi no começo da aula, eu acho que foi a Natália, a aula do dia 12 está lá, tá, Natália? Eu tinha colocado, mas não tinha feito o save, por isso que não ficou, agora está lá. E eu vou colocar hoje ainda a aula de hoje, as anotações, o áudio, tudo da aula de hoje, tá bom? Então, agradeço a presença de todos, bom final de semana e nos vemos terça-feira. Tchau! Tchau, pessoal.